Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: desafio climático é pilar da carta publicada pelo Papa Francisco durante o Sínodo. O teólogo Frei Luiz Carlos Suzin analisou os destaques da Laudato Deum. E ainda, população é convidada para se engajar nas ações da 4ª Semana Lixo Zero Caxias do Sul. Com o tema Não Existe Fora, Meu Lixo, Minha Responsabilidade, a programação conta com dezenas de ações gratuitas para a comunidade participar entre os dias 20 e 29 de outubro. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o clima. Essa questão é pilar da carta publicada pelo Papa Francisco durante o Sínodo e, pensando justamente em entender melhor esse documento, o programa ouviu o teólogo Frei Luiz Carlos Suzin, que analisou em entrevista os destaques da Laudato Deum. Confira na íntegra. Frei, gostaria primeiro de ouvir suas primeiras percepções e reflexões a respeito da Laudato Deum.
Olha, a Laudato Deum, há uma percepção geral, né, e o Papa mesmo, nesse sentido, não faz nenhum segredo, ela é um prolongamento e uma atualização da Laudato Si. Por isso tem até um nome parecido, começa com uma invocação também parecida, né, lembrando São Francisco mais uma vez, que é o padroeiro da ecologia, dos animais. Mas ele, na Laudato Deum, ele, digamos, numa gíria mais popular, ele pega mais pesado. Ele aprofunda a análise crítica a respeito do tratamento que nós estamos dando para a criação, né? Porque do ponto de vista cristão, cuidar da ecologia, ou cuidar a tratar desses assuntos que também ele acentua que são eminentemente políticos também, mas também tem um aspecto religioso e até místico, porque afinal de contas tudo é criação de Deus, e por isso o Papa se interessa tanto, inclusive pelos problemas econômicos, pelos problemas de sistema de produção que estão devastando muito a natureza e a política que tem que assumir isso. Então, ele, nesse aspecto, é muito crítico.
Claro. Olha só, Frei, a gente vai começar a pontuar alguns temas aqui dentro da própria carta, né? Que foi divulgada, sim, publicada no dia 4 de outubro, uma data muito importante, muito esperada pela comunidade católica no mundo, mas não só pela comunidade católica, também pelas personalidades e lideranças mundiais, porque o Papa Francisco, além de ser, obviamente, o líder da igreja, ele também é um líder, tem representatividade, inclusive política, né? De um Estado. Pensando nessa perspectiva, Frei, queria lhe perguntar sobre alguns pontos, né? Nós estamos vivendo aquilo que tem sido denominado como emergência climática no mundo, né? São vários fenômenos, sim, simultâneos. E dentro dessa proposta, a Laudato Deum vem justamente tentar responder ou esmiuçar práticas em relação aos sinais dessa mudança climática cada vez mais evidente. Como o clima entra na Laudato Deum?
Olha, ele é uma das questões principais, de fato, que ele trata. A partir da mudança climática, que nós estamos percebendo um pouco por todo lado, com tragédias locais, ele chama fortemente a atenção para essa expressão que é bastante chamativa mesmo, né? O mundo está desmoronando. Uhum. Ele usa essa expressão, né? Está desmoronando ao nosso redor e nós não temos tido reação suficiente do ponto de vista de quem têm maior responsabilidade para reagir, né? Mas então, nesse sentido, é muito forte a centralidade do clima, mas ele liga isso também digamos, a pouca eficiência que nós tivemos ultimamente a nível mundial, e ele volta a chamar a atenção dos governos, né? Nós estamos com uma dificuldade muito grande de um governo central, então quem tem quem até ache isso uma espécie de conspiração contra a liberdade, etc., ter uma governança mundial. Acontece que os governos nacionalmente não estão dando conta. E a ONU, que seria a nossa maior instância internacional, ela está muito enfraquecida por algumas nações que estão passando por cima da ONU. Então a gente fica meio paralisado, e é isso que o Papa está tentando sacudir, né?
Claro. São 6 capítulos, 73 parágrafos, e numa proximidade muito, digamos assim, limiar, né, com a própria realização da COP28 em Dubai, daqui a 2 meses, quando acontece o lançamento. Então ele parece bastante estratégico também, não é mesmo, Frei Suzin?
Olha, ele foi já estratégico na Laudato Si, diante da COP que ia ter em Paris, né? E agora, às vésperas dessa COP em Dubai, ele chama novamente a atenção, dizendo que não houve de lá para cá, isso já são diversos, uma porção de anos, né? De lá para cá não houve grande movimentação. Pelo contrário, a gente continua como se nada tivesse acontecendo. E por isso que ele se antecipa, de fato, para essa COP que está agora. Certamente, ele não se diretamente, porque não cabe a ele se referir diretamente à COP, né? Mas ele se refere, e certamente essas questões, ele, se é para interpretar o desejo dele, é que sejam levadas para essas mesas de discussão internacional.
Certamente serão,
porque,
né?
Se nós não tivermos, nos diferentes níveis, desde o mais cotidiano, mais caseiro, até o nível realmente internacional, nós não vamos dar conta.
Frei, sobre a questão também do documento, né, tem ali alguns tópicos muito interessantes, né? O Papa Francisco deixa bem claro na Laudato Deum sobre que a culpa não é dos pobres, porque existe um movimento muito grande, né, planetário também sobre essa questão de economia, mas de comportamento, de superpopulação, e o Papa Francisco no documento deixa bem claro, a culpa não é dos pobres.
Não, de fato, digamos assim, para viver decentemente, não precisaríamos de muitas coisas que o mercado está produzindo. Os pobres precisam das coisas básicas, e as coisas básicas são possíveis para todos. As coisas básicas, aquilo que a gente precisa para comer, para para viver decentemente numa casa razoável, enfim, ter aquilo que é básico nesse mundo, né? E para isso, se o mercado se voltasse mais diretamente para isso, em grande extensão, para atender exatamente a grande parte da população que não está atendida nisso, nós não teríamos toda essa devastação. Mas nós estamos em imensas escalas para aquilo que não é propriamente para os pobres. Por exemplo, toda essa devastação florestal, essa monocultura do tipo monocultura da soja, etc., ela é para alimentar animais. 70% da agricultura está voltada para o animal, porque nós estamos tendo uma alimentação demasiado animal, e isso não são os pobres não comem muita carne, né? Eu só estranho uma coisa ainda, tanto na Laudato Si como agora na Laudato Deum, que não tenha havido ainda uma chamativa sobre o tipo de alimentação que nós temos. É muita carne, e a carne exige muita água, exige muito pasto, exige muito grão, e exige mais do que nós humanos. Então, esse é um dado do ponto de vista do desequilíbrio que precisa ser pensado.
Sobre essa questão, Frei Suzin, tem um ponto que me chamou bastante atenção, que ali no segundo capítulo da Laudato Deum, o Papa Francisco, ele dá um nome, né, o paradigma tecnocrático, né, essa ideia do sem limites, né, não há limites para as coisas, inclusive pensando nas questões de inteligência artificial, de tecnologia, até quem sabe uma catástrofe mundial pensando em inteligência artificial. Qual a sua análise, a sua reflexão sobre este ponto em particular do documento?
Olha, ele mesmo, mas isso a partir do documento Laudato Si, que era anterior, ele faz uma diferença entre o bom uso da tecnologia, a necessidade de nós termos tecnologia, e nós temos tecnologia suficiente para resolver nossos problemas ecológicos, e isso que ele chama de paradigma tecnocrático. Então tem que fazer essa diferença entre o tecnocrático e a tecnologia. O tecnocrático significa que a tecnologia está se impondo sobre nós, em vez de nós estarmos tendo uso equilibrado da tecnologia e direcionarmos a tecnologia para realmente resolver nossos problemas. Existe uma espécie de deslumbramento tecnocrático, né? Um deslumbramento e uma sedução da tecnologia como se simplesmente ter uma maior tecnologia fosse sermos mais, né? Isso é o modelo tecnocrático, em que a tecnologia se impõe e inclusive pode se impor por... Nós não precisamos ir para a Lua. Nós não precisamos, tem elementos mais urgentes para a tecnologia nos ajudar a resolver do que termos que visitar o Titanic em boias especiais, enfim, em bólidos especiais. Nós precisamos que a tecnologia seja humanizada. Ele fala também de transhumanismo, né? É como se, através da tecnologia, nós quiséssemos estar acima de nós mesmos. Bom, ele chega a usar uma expressão muito forte, né? Nós, no fundo, está aquela sedução de querer ser como um Deus no mundo, e a gente acaba querendo ser como um Deus, a gente acaba tragicamente, né? É a tragédia grega que está nisso aí.
É interessante a gente parar para pensar, né, sobre os efeitos desses fenômenos todos e como a gente chegou até aqui, né, para tentar fazer mudanças. Tem uma partezinha, Frei Suzin, que também a gente comentou antes, né, que o Papa Francisco no documento deixa claro que a culpa não é dos pobres, né, fazendo a palavra não é defesa, mas é colocando as coisas no lugar, né, para discussões serem mais produtivas, né. Mas ao mesmo tempo que não é culpa dos pobres, o Papa Francisco usa a frase: os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis. Embora não seja culpa delas, recaem mais fortemente sobre os vulneráveis. Isso preocupa todo mundo que está pagando essa conta, inclusive nós aqui no Rio Grande do Sul, né, Frei? Temos visto isso.
Sim. Sabe que nos eventos extremos, que também é chamado assim, esses elementos que estão acima do nosso controle e nos surpreendem sem que nós possamos fazer frente, né? É o que ele está chamando de movimento, de eventos extremos. Bem, esses eventos, as áreas em que há mais pobres estão mais vulneráveis para esses eventos. E por outro lado, evidentemente, os pobres têm menos condições, menos meios de se protegerem, de se defenderem desses eventos. Por isso que recaem sobre os mais pobres, né? E aqueles que provocaram menos esses eventos. Porque esses eventos extremos, eles vêm se acumulando com a industrialização, com o enriquecimento das nações mais ricas. E nesse sentido, é preciso também, por isso, resolver as nossas questões sociais, do ponto de vista não só local, mas questões sociais internacionais, junto com as questões climáticas e as questões ambientais. Elas não podem ser separadas.
O que inaugura um novo olhar da ciência, né, Frei Suzin? É nesse aspecto agora, saindo um pouquinho só do documento, né, mas olhando também a sua experiência, o seu experiência e o seu trabalho como pesquisador, né, Nós, enquanto sociedade, sempre olhamos áreas muito específicas, né? Economia, antropologia, medicina, e agora essa questão da ecologia e da sustentabilidade parece que inaugura um olhar muito específico que costura as outras todas, não que não fosse, mas agora ela ganha áreas de ciência, né? Ela ganha áreas específicas. O que vem pela frente no seu entendimento, Frei?
Pois é, há um esforço de todo mundo, inclusive a inteligência artificial pode nos ajudar imensamente nesse esforço de entendermos e de como fazer frente a esse mundo mais perigoso e desconhecido no qual nós estamos entrando, né? Nós não sabemos a escala daquilo que vai acontecer. E por isso que a gente também não sabe qual tipo de reação vai ter. Eu acho que uma das coisas mais delicadas, e certos eventos na história recente mostraram, que a gente não sabe como reage diante de situações extremas. Nas situações extremas sempre acontecem grandes heroísmos e grandes covardias e traições, né? Isso se viu na Segunda Guerra Mundial, você vê quando acontecem coisas catastróficas, né? Nós sempre temos aqueles que reagem com compaixão, porque alimentar a compaixão durante a vida, e aqueles que reagem apenas querendo salvar sua própria pele, deixando os outros à deriva. E nesse momento, algumas nações e algumas mentalidades estão também pensando proteger a sua própria pele. Então, a coisa mais urgente que nós precisamos é sensibilizar para a solidariedade e a compaixão com o sofrimento de todo mundo. Porque nós não sabemos depois, na hora H, que tipo de reação nós temos.
No dia de São Francisco, né, foi lançada a carta, o documento Laudato Deum, mas também no dia em que começa todo um movimento sinodal, né, que também representa este olhar, né, para a espiritualidade, para a religiosidade. Quais as correlações, Frei Suzin?
Olha, sinodalidade, que significa caminhar juntos, isso a gente está falando muito, né, podermos sentarmos à mesa, dialogarmos, discutirmos nossos problemas, tomarmos juntos as decisões, é uma forma que vai até além do democrático, porque não é apenas a vitória de maioria como se lida na democracia, é criar consensos. E se nós, dentro da igreja, podemos fazer esse exercício e podemos dar algum testemunho disso, isso também é a maneira como nós precisamos nos conduzir socialmente, né? Uhum. Esse conduzir-se num forte consenso para podermos tomar as decisões que precisam ser tomadas, onde todo mundo tem que dar a sua cota de equilíbrio, de prudência e de sacrifício, se for o caso, né? Uhum. Para que nós possamos ter um mundo onde caibam todos de forma fraternal, né? Um dos elementos que se pode conjugar entre isso que está acontecendo agora em Roma, o sínodo, né, a primeira parte do sínodo, e aquilo que para nós é a mensagem da Laudato Deum, é que nós não temos mais como traçar fronteiras. Nós temos que abraçar o mundo inteiro como nossa casa. O que acontece lá no Oriente Médio, o que acontece na Ucrânia, o que acontece em qualquer parte do mundo, nos diz respeito. Nós precisamos nos interessar por um mundo todos juntos, e que no meio das duas encíclicas, teve aquela da encíclica Laudato Si e dessa Laudato Deum, que não é uma encíclica, mas exortação apostólica, mas enfim, é uma mensagem também do Papa, teve uma no meio ali que é muito preciosa, que é a Fratelli Tutti, que mostra que todos somos irmãos, para além das fronteiras do nosso nacionalismo, da nossa igreja, da nossa religião, a fraternidade universal, até para além da espécie humana, porque nós somos também irmãos de todas as outras criaturas, das árvores e dos animais, né? De tal maneira que a gente cria essa sensibilidade para além das nossas fronteiras.
Perfeito. Frei, uma última pergunta sobre a Laudato Deum, né? A gente ouviu, acompanhou a movimentação, algumas pessoas leram mais esmiuçadamente o documento, né? O Papa falou em multilateralismo, né? Justamente no momento em que há movimentos que defendem uma reforma da ONU. Não ficou muito claro, o senhor tem alguma impressão sobre o que o Papa quis talvez dizer com a expressão multilateralismo mediante esse contexto de reforma,
sim,
da ONU?
Olha, lá na década de 60, 70 do século passado, a gente falou muito em primeiro mundo, terceiro mundo, né? O terceiro mundo é o mundo do sul, o mundo dos países mais pobres, o primeiro mundo, o mundo da abundância, da riqueza, e havia um segundo aí, que não se dizia segundo, mas é que era a cortina de ferro, o mundo comunista. Isso, a partir do final do século passado, mudou muito. Mas mesmo assim se falou muito de norte-sul, no sentido de que os países do sul, aqui é um sul global, o sul do mundo, não é um sul somente geográfico, é o sul onde se localiza a maior parte dos países com menos recursos e com menos autoridade na geopolítica, enquanto no norte estão os países mais poderosos, digamos assim, né? Esse tipo de coisa também não é justo e também precisa ser modificado, porque senão a mesa não vai ser para todos e alguns que não vão sentar-se à mesa vão ter que pagar por quem vai ser privilegiado. Então, ao invés de termos nações privilegiadas, nós, o que ele supõe no multilateralismo é que realmente não fique de fora do diálogo internacional, mesmo os países pequenos, os países que estão numa situação de fragilidade histórica, né? Uhum. E que também precisam participar das discussões. Então, esse poder internacional que precisaria criar consenso, ele tem que ter a participação de todos os continentes, de todos os países. No fundo, é isso, com uma melhor distribuição de quem está, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, e a própria ONU ter um pouco mais de poder real, não só de fala, mas de poder, inclusive, de cobrança, né?
Uhum. Perfeito. Frei, eu, de minha parte, atendi as minhas dúvidas, mas eu gostaria de abrir esse espaço aqui no final para o senhor trazer algumas coisas, talvez, que eu não tenha perguntado, não tenha me atentado e que seja importante dizer ainda sobre o assunto.
Olha, uma última palavra que eu acho que é muito importante, porque, afinal de contas, o Papa não está falando somente como não está falando como um político, ele está falando como Papa, né? Uhum. E está falando a partir do Evangelho, da sensibilidade cristã. Ele também insiste, mais uma vez, numa postura mais integral para a gente poder enfrentar essas questões. Não basta a tecnologia, não basta a política, é preciso também uma espécie de novo humanismo, e um humanismo que tenha uma dimensão espiritual, porque o ser humano, ele se caracteriza diferente de outras espécies vivas, por uma profunda mística, por uma profunda espiritualidade que abrange sua consciência, suas emoções. E sem essa dimensão humanista da espiritualidade, também fica difícil a gente integrar todos esses outros aspectos que estão aí na nossa frente, né, no nosso caminho.
Perfeito. Frei, muito obrigada, viu, por essas ponderações tão importantes para a gente ir aprofundando esses temas que estão aí no nosso contexto. Muito obrigada, viu?
Não, por isso. Obrigado a você por essa ocasião de falar na rede.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, Frei Suzin.
Você ouviu o teólogo Frei Luiz Carlos Suzin. E no No próximo bloco, população é convidada para se engajar nas ações da 4ª Semana Lixo Zero Caxias do Sul. Com o tema Não Existe Fora, Meu Lixo, Minha Responsabilidade, a programação conta com dezenas de ações gratuitas para a comunidade participar entre os dias 20 e 29 de outubro. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.